Espaço Experimental.
Espaço Experimental.
Democratizando ideias e construindo saberes.
Espaço Experimental.
A partir de agora você confere o Rádio Jornal Fala UFPA, um programa da comunidade acadêmica para toda a sociedade.
Olá, eu sou Paula Costa.
E eu sou Nayan Avis. Sejam muito bem-vindos ao Rádio Jornal Fala UFPA.
Um programa que traz informações e curiosidades sobre os projetos de ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal do Pará. Confira agora os destaques dessa edição.
Projeto Jambu Live promove festival online com 27 espetáculos de música, dança e teatro.
Mesmo com os recentes cortes nas verbas, Universidade Pública mantém projetos de ensino, pesquisa e extensão.
Grupo de pesquisa realiza estudo sobre a arquitetura das cidades da Amazônia.
E ainda, os giros multicamp, com destaque para as pesquisas realizadas para além da capital paraense.
Vamos iniciar o programa de hoje falando um pouco sobre o apoio ao ensino, pesquisa e extensão na universidade.
Para isso, conversamos com bolsistas da Universidade Federal do Pará que comentam sobre as atividades após a redução de verbas destinadas às universidades públicas. A reportagem é de Júlia França.
Com a atual política de desvalorização da educação, as universidades públicas sofrem com a falta de recursos e com o corte de verbas. Nos meses de setembro e outubro deste ano, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, sofreu cortes no orçamento do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID. O corte prejudicou estudantes que dependem deste recurso, como foi o caso do Reiel Aquino, estudante de licenciatura de Educação Física da Universidade Federal do Pará.
Para mim foi muito frustrante não conseguir esse dinheiro, porque a gente tem nossas dívidas, a gente tem a previsão desse dinheiro, né, que é um contrato que a gente tem com o CAPES, e chegou a data, não tinha, fiquei cheio de dívidas para serem pagas, e quando foram em 2 meses, pior ainda, então... Já estava tentando procurar uma outra forma de me sustentar com os gastos dos dias a dias, tanto de internet, transporte, alimentação. Então, fez muita falta esse dinheiro para mim.
O PIBID auxilia na formação dos estudantes de licenciatura por meio de bolsas de iniciação à docência, proporcionando experiência prática na educação básica. A estudante de licenciatura em Educação Física, Andra Medeiros, destaca que a falta do pagamento da bolsa também prejudicou suas atividades no curso.
Agora, como voltamos às aulas presenciais, eu não tinha como ir para a faculdade. E eu pensei até em trancar o curso, cheguei até a falar com a diretora. Falei que eu ia trancar por questões financeiras, porque eu não tinha como ir para a universidade. Mas, graças a Deus, o dinheiro foi depositado na minha conta. E me ajudou aí, né, para as aulas, e também eu pude quitar algumas contas.
Com as experiências práticas no projeto, Reiel afirma a importância de ser bolsista PIBID para sua formação como futuro professor.
Eu acho que esse projeto ele precisa ser ampliado, precisa ser mais divulgado e não desqualificado da forma que está sendo, com esses cortes, com esses atrasos que só dificultam o nosso projeto.
Além dos incentivos de ensino, a universidade tem os programas e projetos de pesquisa e extensão. Segundo dados da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, PROPESP, da UFPA, no ano de 2020 foram registrados mais de 880 projetos de pesquisa em execução e 783 concluídos. Além disso, foram mais de 1.300 docentes e técnicos envolvidos nos projetos. Já os dados da Pró-Reitoria de Extensão, PROEX, da UFPA, indicam que em 2020 as ações de extensão atenderam mais de 1.500 pessoas. Foram executados 45 programas e mais de 500 projetos de extensão. A produção de trabalhos e estudos na área da pesquisa tem papel fundamental no desenvolvimento e construção de conhecimento, tanto acadêmico como para a sociedade, principalmente para a região norte. As ações de extensão promovem projetos e programas para diversas áreas do conhecimento. Com a participação de discentes, docentes e técnicos, a extensão na universidade oferece serviços e apoio gratuitos a diversos públicos e campi no estado. Por isso, a importância de manter os recursos e auxílios para ensino, pesquisa e extensão na universidade pública, pois além da formação dos discentes, os projetos auxiliam no desenvolvimento e apoio à comunidade como um todo. Júlia França para o Rádio Jornal Fala UFPA.
É, infelizmente os estudantes acabam passando por muitas questões com essa redução de verbas. A vida universitária se torna mais complicada sem o apoio necessário.
Mas a universidade tenta ajudar seu corpo acadêmico na medida do possível. Um grande exemplo disso é o projeto Emancipa.
O Emancipa promove aulas para jovens de baixa renda e funciona atualmente no Instituto de Ciências da Educação da UFPA. A reportagem é de Bianca Galhardo.
Alô, papai. Alô, mamãe.
Você provavelmente já ouviu essa música tocando em várias ruas da cidade. Na época de vestibular, ela é sucesso e embala a tão sonhada aprovação na universidade. E para os jovens que almejam este momento, a Universidade Federal do Pará, UFPA, tem um projeto especial. A Rede Emancipa teve início em 2007 e oferece apoio social e educacional a jovens pelo Brasil. Aqui no Pará, o projeto atua por meio do Instituto de Ciências da Educação da UFPA e oferece aulas gratuitas para estudantes de escola pública e de baixa renda. A coordenadora do projeto, Maíra Cordeiro, comentou sobre a importância da iniciativa para o contexto social paraense.
Então, como nós somos um movimento social, a gente faz uma luta para além do acesso, né, à universidade. A gente não quer apenas que os nossos estudantes entrem na universidade, mas a gente quer também que eles se engajem, né, que eles sejam ativos nos seus bairros, que eles possam transformar a realidade deles. Então, para nós, né, o nosso objetivo maior é que eles se engajem nas lutas.
Maíra também destaca como o projeto influencia na atuação do estudante no meio universitário.
Não é tudo uma maravilha. Tem todo um processo, tem a questão da permanência, da assistência estudantil. Então, no Emancipa, a gente sempre fala para eles que só entrar na universidade não vai solucionar o problema deles, né? O meio social vai continuar esse caos que a gente está vivendo, né? Por causa desse governo. Dentro da universidade também vão ter desafios. Então, só esse engajamento, só a partir das lutas sociais é que a gente vai conseguir melhorias.
Com a pandemia, o projeto teve que parar as aulas presenciais. Mas o Emancipa continuou atuando com aulas à distância para que os alunos não fossem prejudicados. A estudante Fabi participou do Emancipa durante a pandemia e relata a importância dos estudos num período tão difícil.
Eu participei em 2020 e na turma da Marielle Franco pela parte da manhã. Os pontos positivos que eu achei foi a abordagem dos assuntos que a gente nunca teve no ensino médio, no ensino fundamental, eles eram muito amplos.
Atualmente, o projeto Emancipa possui 4 sedes na região metropolitana, incluindo uma em Belém e 3 em Ananindeua. Bianca Galhardo para o Rádio Jornal, fala UFPA.
Além disso, é muito importante lembrarmos que, não só em Belém, mas nos outros campi da UFPA pelo interior, também existem muitos projetos.
Um deles é o projeto Educando e Aprendendo com Recursos Naturais Quilombolas, que é destaque desta edição no quadro Giro Multicamp. Giro Multicamp.
Desenvolvido pelo campus de Castanhal, da Universidade Federal do Pará, o projeto faz parte do programa Universidade no Quilombo. Confira os detalhes com Isabelle Rizuene.
Coordenado pelo professor Assunção Amaral, da Universidade Federal do Pará, em Castanhal, o projeto Educando e Aprendendo com Recursos Naturais Quilombolas foi desenvolvido a partir de um trabalho de pesquisa realizado por estudantes de pedagogia na comunidade quilombola de Itaboca, no município de Inhagampi. O objetivo é diminuir os impactos da falta de assistência pública em territórios quilombolas, levando a universidade até essas comunidades para contribuir com atividades de educação, lazer e bem-estar. O projeto atua em 4 comunidades quilombolas do município de Inhangapi: Itaboca, Cacoal, Quatro Bocas e São Pedro, sendo um instrumento para a valorização das características e conhecimentos tradicionais. As atividades realizadas abrangem toda a comunidade, das crianças aos idosos, de forma educativa e interativa. Além disso, é benéfico também para a comunidade acadêmica como um todo, pois busca construir uma interação de saberes que reconheça os conhecimentos tradicionais. Além das ações extensionistas, o projeto integra o Grupo de Estudos Sociedade, Cultura e Educação, o GEICED, que já tem 3 livros publicados a partir dos estudos realizados no grupo. Os livros foram lançados ao público na Feira Pan-Amazônica do Livro em 2016. Isabelle Rizuênio para o Rádio Jornal, fala UFPA.
Vamos agora a um breve intervalo. O Rádio Jornal Fala UFPA volta já.
Você está conectado no Fala UFPA, um programa da comunidade acadêmica para toda a sociedade.
Jornal Beira do Rio, portal de divulgação científica da UFPA. Confira as edições trimestrais no site beiradorio.ufpa.br.
Você está conectado no Fala UFPA, um programa da comunidade acadêmica para toda a sociedade.
Estamos de volta com o Fala UFPA, um programa que traz informações e curiosidades sobre os projetos de ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal do Pará.
E nesse bloco voltamos ao Campus Belém, para falar sobre um espaço muito querido pelos estudantes na cidade universitária, o Bosquinho.
O lugar é passagem para muitos alunos e com certeza é um dos ambientes mais bonitos do campus. Mas muitos não sabem que o espaço também é um projeto de pesquisa e extensão do Instituto de Tecnologia. A repórter Ana Rosa Batista traz mais informações.
Se você é estudante da UFPA, com certeza já ouviu falar do Bosquinho. Mas o que você sabe sobre ele? Hoje eu vou te contar um pouco mais sobre esse espaço de preservação e educação ambiental que fica no centro da universidade. O Bosquinho, como é chamado pela comunidade acadêmica, possui como nome oficial Espaço ITEC Cidadão, um projeto do Instituto de Tecnologia da UFPA que tem como objetivo preservar os espaços verdes da universidade e criar um ambiente aberto de convivência. O projeto possui dois bosques, o Camilo Viana e o Benito Calzavara, e acontece com a supervisão e coordenação da administradora Gina Calzavara. Calzavara disse que, por estudar os espaços de convivência na academia, decidiu abraçar o projeto das áreas verdes da universidade e criar um ambiente de contemplação e prática acadêmica para os estudantes. O espaço ITEC Cidadão foi criado em março de 2011, elaborado a partir de um convite do reitor da universidade naquele período, Carlos Maneschi. O projeto, que é voltado para as engenharias e arquitetura, é uma contribuição do Instituto de Tecnologia, que, além do espaço para contemplação e educação ambiental dentro da cidade universitária, também realiza ações beneficentes, como a de arrecadação e distribuição de alimentos para os trabalhadores do campus impactados pela pandemia da Covid-19. Atualmente, o Bosquinho já está funcionando de forma presencial. Os visitantes são recebidos por meio de agendamento e todos os protocolos de segurança são devidamente seguidos. Para participar das ações, conhecer o espaço ou saber mais sobre o projeto, é só entrar no Instagram, @bosquinho.ufpa. Ana Rosa Batista, para o Rádio Jornal, Fala UFPA.
Outro projeto que otimiza a utilização de espaços é de um grupo de pesquisa do curso de Arquitetura e Urbanismo no campus de Belém.
O grupo realiza pesquisas sobre a arquitetura nas cidades da Amazônia, pensando em toda a questão da infraestrutura urbana. Confira na reportagem de Eloiá Carneiro.
O grupo reúne alunos e professores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pará. Entre as linhas de pesquisa estudadas, a infraestrutura urbana ganha destaque, principalmente ao constante alagamento na capital paraense, como nos conta o coordenador do projeto, Raul Ventura Neto.
E aí, além do observatório, que é uma pesquisa em rede, né, a gente também, cada um tem as suas pesquisas individuais, às vezes mais de uma, seus projetos de pesquisa individuais. Então, a gente tem eu conduzindo uma quantidade X de pesquisa, com os meus alunos, com os meus orientandos, com os meus estudantes de iniciação científica, a professora Ana Cláudia também, e assim sucessivamente. Então, cada um meio que toma conta de uma frente de pesquisa relacionada a isso. Eu discuto mais o imobiliário e a relação entre economia urbana e urbanização. O professor Zé Juliano trata da questão ambiental e das bacias hidrográficas, enfim, a professora Roberta discute habitação, então nós somos bastante complementares nesse sentido.
Os estudos realizados pelo laboratório ganham grande importância e dão base ao trabalho de representantes políticos em diversas instâncias, como vereadores e prefeitos.
As nossas pesquisas em relação à realidade urbana na Amazônia, elas são uma das principais referências. E nesse sentido, o que a gente tem se comprometido em fazer enquanto extensão e em relação ao nosso trabalho é aplicar. Eventualmente nós temos alguma consultoria, alguma extensão no sentido de apoio a um plano diretor, ou apoio a regularização fundiária. E as pesquisas dão muita conta de resolver essas especificidades do urbano regional.
Em atividade desde 2004, o Laboratório Cidades da Amazônia realiza estudos e pesquisas com o intuito de entender e dar ênfase a políticas públicas e desenhos de municípios que integram a região amazônica. É a Universidade para Além dos Muros. Eloiá Carneiro, para o Rádio Jornal Fala UFPA.
Giro Multicamp.
Agora, você sabia que a universidade também tem projetos que discutem os problemas de idosos atendidos pelos Centros de Referência de Assistência Social?
Neste Giro Multicamp, conheça o projeto Memórias de Idosos, da Faculdade de Serviço Social Campos Breves. A reportagem é de Frida Menezes.
Coordenado pela professora Ana Maria Smith Santos, da Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal do Pará, Campos Breves, o projeto Memória de Idosos apresenta aos alunos uma oportunidade de se aproximar de vivências com o público. O projeto iniciou ouvindo a história de 10 idosas que eram assistidas por Centros de Referência Social, os CRAS, para entender sobre gênero, idade e ausência de políticas públicas. Porém, houve a demanda de expandir essa escuta para além de mulheres, e hoje em dia abrange homens e mulheres nas suas narrativas. O projeto ainda está em andamento. Além de participar de movimentos estudantis, a professora Ana Smith pesquisa desde o seu doutorado sobre pessoas em situação de vulnerabilidade, o que a aproximou do objeto de pesquisa do projeto. Frida Menezes, para o Rádio Jornal Fala UFPA.
Chegamos ao fim do segundo bloco. O Fala UFPA volta já.
Você está conectado no Fala UFPA, um programa da comunidade acadêmica para toda a sociedade.
Confira diariamente a programação da Rádio Web UFPA, um projeto de extensão da Faculdade de Comunicação da instituição, por meio do site radio.ufpa.br.
Você está conectado no Fala UFPA, um programa da comunidade acadêmica para toda a sociedade.
Estamos de volta com o Fala UFPA, um programa que traz informações e curiosidades sobre os projetos de ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal do Pará.
Para iniciar o último bloco, vamos falar de um projeto da Faculdade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFPA.
Esse projeto acontece dentro do Hospital Universitário Bettina Ferro e visa melhorar o desempenho de crianças com paralisia. A reportagem é de Gabriel Cativo.
A Faculdade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, FFTO-UFPA, iniciou em julho deste ano o projeto de extensão Facilitando o Desempenho Ocupacional de Crianças com Alterações Neuromotoras, uma abordagem da terapia ocupacional associada ao conceito BOBAT pediátrico. O projeto acontece no Ambulatório de Terapia Ocupacional do Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza, com atendimentos semanais às terças e quintas, com uma hora de duração. Os estudantes trabalham com avaliação e intervenção a partir do diagnóstico de crianças com qualquer tipo de alteração neuromotora identificada. A faixa etária é de 0 a 10 anos de idade e até o momento 3 crianças foram beneficiadas com o projeto, cada uma recebendo 2 atendimentos por semana. O objetivo é usar do conceito BOBAT pediátrico para guiar os atendimentos com a intenção de auxiliar a criança a ter maior autonomia e independência no seu desempenho ocupacional, ou seja, nas atividades práticas que ela realiza diariamente. De acordo com o estudante Matheus Costa, um dos bolsistas do projeto, a preocupação para este ponto deve-se ao fato de que crianças com alterações neuromotoras tendem a ter maior dependência dos pais para realizar suas atividades de vida diária e isso pode, em algum ponto, ser prejudicial à criança ou futuramente ela se tornar adulta, ter seu potencial psicológico afetado por não conseguir realizar suas preocupações de modo autônomo. Gabriel Cativo, para o Rádio Jornal Fala UFPA.
E agora, um projeto musical que busca valorizar artistas da periferia de Belém.
É o projeto Jambu Live, que promoveu durante 7 dias um festival virtual que contou com várias atrações do cenário artístico da capital. A reportagem é de João Reis.
Aconteceu entre os dias 2 e 10 de dezembro o Festival Jambu Live, que contou com a participação de diversas atrações musicais e artistas do cenário paraense. O festival, que já acontece há 2 anos, esse ano teve seu formato diferente devido à chegada da pandemia. E para seguir todos os protocolos de segurança, ele teve seu formato online. O co-coordenador do projeto, Marcos Melo, comenta sobre esta realização.
O Festival Jambu Live, ele é uma das atividades, na verdade, do projeto de extensão Jambu Festival Conexões Periferia. E para entender, né, o que, que ele é, por que nós estamos aqui hoje, é importante olhar para o início do projeto. O projeto Jambu Festival, ele nasce como proposta de realizar um festival que seria presencial, né, em Belém, um dia inteiro de atividades presenciais. E não só isso, o projeto também realizou cursos e oficinas para fazedores e fazedoras de cultura, para artistas aqui da nossa região, né? Essa é a proposta geral do projeto como um todo, é apoiar, é fomentar o setor cultural local. Mas com a pandemia não foi possível realizar essa etapa, essa atividade do projeto, que seria o festival presencial. E aí o projeto parou, né, no início da pandemia, mas para que ele não parasse totalmente, foi pensada essa solução, né, foi dada essa proposta de realização de um festival, ao invés de presencial, um festival de lives, né, de transmissão dos espetáculos ao vivo na internet. E aí, a partir disso, nasce o Festival Jambu Live.
As apresentações estão disponíveis no canal do YouTube do Jambu Live e já possui aproximadamente 4 mil visualizações. Essa visibilidade reforça a importância do festival como plataforma de divulgação online da cultura local, especialmente daquela produzida nas periferias. O festival é fruto dos projetos de extensão Jambu Festival e o Conexões Periferias, ambos coordenados pela professora Regina Lima, da Faculdade de Comunicação da UFPA. O principal objetivo do projeto é levar conhecimento e entretenimento, dando espaço para artista que tem pouca visibilidade na mídia. Além do Festival Jambu Live, os projetos de extensão também promovem oficinas voltadas para as escolas públicas da periferia. O projeto tem seu próprio portal digital, o jambufestival.com.br, onde veicula notícias da cultura paraense. As matérias são feitas com apoio dos bolsistas. Outras formas de comunicação utilizada são os perfis do Festival Jambu Live no Instagram e no Facebook. A expectativa é de que, além de atuar nos segmentos de música e arte, o projeto amplie sua cobertura para outros ramos, como o da culinária. Marcos Melo dá mais detalhes.
Nós percebemos com a realização da primeira edição, na verdade isso é também um dos nossos objetivos, que a possibilidade de realização de um show transmitido ao vivo e que fica disponível na internet, isso gera um portfólio para o artista. Isso possibilita ao artista ter um show na internet mostrando o trabalho dele. Então, também é legal para eles que participam, porque eles ficam aí com essa programação disponível para eles divulgarem o trabalho deles, para eles mostrarem para outras pessoas, para pessoas de fora daqui, do estado, de fora do Brasil, para que elas também consigam assistir esse espetáculo. Então, a gente acha muito legal manter assim. Então, mesmo que a gente tenha como proposta, mesmo que quando retornarmos para o show presencial, a gente quer permanecer com a transmissão dos shows na internet.
João Reis, para o Rádio Jornal Fala UFPA.
Termina aqui o Rádio Jornal Fala UFPA.
Uma realização dos alunos da turma de Laboratório de Rádio Jornalismo da UFPA, ministrada pela professora doutora Netília Seixas.
E colaboração de Carlos Benalves e Vanessa Alexandrino.
Com apresentação de Ana Paula Costa
e Nayan Vi.
Produção e reportagens de Bianca Galhardo, Júlia França, João Reis, Eloiá Carneiro e Gabriel Cativo.
Roteiro de Ana Rosa Batista e Andréa Santana.
Supervisão e edição de Frida Menezes e Isabelle Risuênio.
E gravação e montagem de áudio de João Nilo Ferreira.
O Fala UFPA termina aqui.
Um abraço e até o próximo programa.
Espaço Experimental.
Espaço Experimental.
Democratizando ideias e construindo saberes.
Espaço Experimental.